Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, iniciando a nossa semana, né? Já está no ar, então vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Eu quero agradecer desde já a audiência dos caros ouvintes, tá? Desejando a todos uma ótima tarde. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marquinhos. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados nessa terça-feira, que é iniciando a semana do Jornal do Meio-Dia, né?
É verdade. Boa tarde, Kátia Gomes. Um abraço para você. Para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, a partir de agora, muitas informações e sua participação sempre importante pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Já pode ir enviando sua mensagem escrita. E logo mais a gente libera o telefone 36752000, aí você pode fazer sua reclamação, suas observações, suas reivindicações aqui no Jornal do Meio-Dia. Coutinho Neto chega já com as notícias do setor de polícia, Kátia.
Com certeza, já Coutinho aí ao vivo por telefone com muitas informações para nós. Olha, são 12 horas e 7 minutos antes de iniciar aqui o programa. Eu quero agradecer uma galera aí acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Mandar um beijão para a Andréia, para Guerreiro, né? Do sossego do Guerreiro. Um abraço para vocês, obrigada pela audiência, viu? Muito obrigada mesmo, Andréia, Guerreiro. Continue acompanhando a gente, viu? Mandar um abraço para ela, encontrei ela no trânsito hoje. Socorro, um beijo para você. Socorro é mãe da jornalista Carolina Rosa. Carol, um beijo para você também, né? Pro seu pai. Obrigada, viu, pela audiência também. Ela disse que não perde o programa, viu? Obrigada, Socorro, um beijão para você. Olha, eu tenho encontrado tantas pessoas carinhosas comigo, né? Mandando um abraço pra gente, viu, Marcos? Pra mim, pra você.
Legal.
Falando do Jornal do Meio-Dia, a gente fica muito feliz. A gente procura fazer um bom programa para os nossos ouvintes, né? O nosso objetivo aqui é esse. É fazer um programa voltado para os nossos ouvintes, para agradar os nossos ouvintes. E sempre pautado na ética, com muita informação de qualidade para os nossos ouvintes. Então, muito obrigada mesmo a todos vocês que estão sempre sintonizados no Jornal do Meio-Dia, tá? São 12 horas e 9 minutos, Jornal do Meio-Dia no ar, um oferecimento da rede UniFTC, super bolsa de até 100% até o fim do curso, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus são duas lojas, uma na Marquês de Paranaguá e a outra no calçadão da Jorge Amado, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É só na Supermoda Ilhéus. Bem, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal A Tarde, que informa... Opa, tecnologia aqui, eu vou te falar, vendo quando dá uma travada, né? Vamos lá. No jornal, nas manchetes de jornais, Jornal à Tarde, testagem em massa de Covid em escolas previne contágio. O que significa isso? Deixa eu explicar para vocês. Em Salvador, iniciou-se ontem a testagem aí, gente, da Covid-19 de alunos com idade superior a 13 anos e colaboradores de escolas públicas das redes estadual e municipal de ensino, tá? A ação tem o objetivo de identificar, monitorar e isolar casos do novo coronavírus entre a comunidade escolar que estejam aí com quadro assintomático, né? E participando das atividades presenciais nas instituições de ensino. E eu espero que isso também ocorra no interior, né, Marcos? Já que a rede estadual, né, de ensino está participando na capital.
Sim, sim. Jornal Dia de Teresina. Piauí investe 400 milhões de reais na pavimentação de rodovias.
Jornal Meio Norte, Teresina. 199 anos de emancipação, PPPs e energias limpas marcam avanço do Piauí.
Jornal do Comércio de Pernambuco, discordância atrasa relatório da CPI.
CPI é aquela CPI do circo, sabe, gente? Ai, ai. Jornal Diário do Nordeste do Ceará, corridas da morte.
Tribuna do Norte de Natal, fila do INSS no estado tem aumento de 29% em um ano.
Jornal Dia do Rio, confira mais de 5.800 vagas de emprego e estágio no Rio de Janeiro.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, é preciso um basta contra feminicídio.
É mesmo, viu?
É verdade.
Um basta, chega. A Bahia está aí, né, com números altíssimos de feminicídio, viu? Absurdo isso. Jornal Zero Hora, Rio Grande do Sul, isolado na cúpula da CPI, Renan Calheiros tenta driblar crise e salvar relatório. Olha, eles já estão até desentendendo entre eles, viu? O Omar Aziz andou dando umas cutucadas, né, no Calheiros.
Olha aí.
Rapaz, é melhor a gente até respeitar mais o circo. Não é uma CPI do circo, gente, porque o circo é algo tão bacana, né? Até a palhaçada no circo é legal. Essa CPI é algo tão ridículo que não dá nem pra colocar um nome aqui só, viu?
Estado de Minas, de Belo Horizonte, preço da carne bovina varia até 239% em BH.
E jornal Valor Econômico de São Paulo, cresce o pessimismo na área de infraestrutura. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, isso mesmo. Então, fique conosco para você ficar bem informado e também participar, né? Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Então, caso você queira enviar sua mensagem para o WhatsApp, a mensagem é escrita 988291029. Caso queira ligar, daqui a pouquinho a gente libera aí a participação por telefone no 36752000. A gente pede, por gentileza, não ligar no WhatsApp, tá? O WhatsApp da Gabi não recebe ligações e, no caso do Jornal do Meio Dia, não recebe também mensagem de áudio. Envie mensagem escrita, por gentileza. Aqui no Noticiário Regional, a gente sempre divulga os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna, as duas maiores cidades do sul da Bahia. Então, vamos iniciar por Ilhéus. Boletim atualizado de ontem à noite, dia 18, informa que o município tem apenas 6 casos ativos de Covid-19, né? Que maravilha que isso seja realmente a realidade no município. E dos 34, baixou agora novamente os números de leitos de UTI, então só tem 34 leitos de UTI para Covid em Ilhéus, mas desse total, né, desses 34, apenas 7 leitos de UTI Covid estão ocupados. Mas são pacientes de outros municípios, não são pacientes de Ilhéus, tá? Lembrando que Ilhéus e Itabuna recebem pacientes de diversos municípios da região de várias regiões da Bahia. Bem, no boletim da Covid de Itabuna, também atualizado de ontem à noite, informa que o município tem 110 casos ativos, 10 pessoas em internamento aí de leitos de UTI, 13 leitos de UTI disponíveis, 7 pessoas em internamentos clínicos e 11 leitos clínicos disponíveis. No caso aqui, Itabuna não explica, né, se tem pessoas de outros municípios ou quantos são, tá? Mas a gente segue acompanhando aí, tendo essa informação, certamente a gente fala sobre o assunto. Bem, vamos falar de vacinação, porque a gente lembra que hoje tem sim vacinação em Ilhéus, vai ter até mutirão, inclusive, né? Amanhã, na quarta, mas deixa eu só atualizar vocês aqui sobre a vacinação de hoje. Tem vacinação nos postos, vacinação contra a Covid-19, a famosa repescagem aí, né, para 18 anos ou mais, você que tem 18 anos ou mais, pode já ir nos postos de saúde das regiões norte, sul, oeste e no centro da cidade. Aplicação da vacina da segunda dose, tá? Vacinas de Oxford e Coronavac, também nos postos de saúde. Antecipação da vacina da Pfizer, segunda dose, pessoas que têm a segunda dose da Pfizer marcada até 16 de novembro. Olha que maravilha, Marcos, já estão antecipando, né? Então, vocês também podem ir nos postos de saúde. Lembrando que terceira dose, que é a dose de reforço para os nossos idosos, também nos postos de saúde, podem procurar aí de cada região, né? E também as pessoas imunossuprimidas também podem tomar essa terceira dose de reforço. Profissionais de saúde que já completaram 6 meses da segunda dose também já podem ir até os postos de saúde para tomar essa terceira dose, tá? E também recebo aqui que a Prefeitura de Ilhéus realiza amanhã, na quarta-feira, dia 20, um mutirão de vacinação com aplicação de primeira, segunda e terceira dose contra a Covid-19. A estratégia acontece das 5 da tarde às 8 da noite, tá? Nas unidades básicas de saúde Euler Ázaro, Sara Kubitschek e do Hernani Sá, além da loja maçônica Regeneração Subaiana, localizada ali no centro da cidade. Então, você que não teve essa oportunidade, estava pensando, então aproveite aí para lá para tomar essa sua vacina, seja primeira, segunda ou terceira dose, nesse mutirão de vacinação em Ilhéus, amanhã, quarta-feira, das 5 da tarde às 8 da noite, tá? Então, a gente repete aqui as unidades básicas de saúde. Eu, Leázaro, Sara Kubitschek, Hernani Sai, Loja Maçônica, Regeneração Subaiana, no centro da cidade. Bem, são 12 horas e 17 minutos. Vamos mudar de assunto. Porque na semana passada começou aquele alvoroço. Ah, Ilhéus não vai ter mais shopping. E agora, mais uma vez, mais uma promessa de campanha política do prefeito Mário Alexandre, que não vai ser cumprida. Inclusive, o prefeito não se manifestou ainda, né, para falar sobre isso. Porém, o grupo Chaves, né, que no caso é representado aí pelo Chaves Neto, diz: vamos construir um shopping em Ilhéus, reafirma o Chaves Neto. Explica para nós, por favor, Marcos Bezerra.
O diretor-presidente do Grupo Chaves, Manuel Chaves Neto, reafirmou a intenção de construir o Shopping Jequitibá Ilhéus. Ele tocou no assunto em mensagem enviada hoje a amigos e amigas que o procuraram em busca de informações sobre o empreendimento, após o anúncio de que o Grupo André Guimarães desistiu do projeto. Afirmo a vocês que vamos construir um shopping em Ilhéus. Entretanto, prefiro agora falar menos e fazer, escreveu Neto, depois de reafirmar também sua admiração por Denis Guimarães, diretor comercial do grupo responsável pelos condomínios Cidadele.
Lembrando que o Denis, né, do grupo aí, André Guimarães, ele chegou a divulgar, né, que vão continuar nesse segmento só dos condomínios, uhum, né, de áreas residenciais, que não vai para esse lado mais de segmento de shopping e tal. Mas que bom que o grupo Chaves, né, no caso, aí, o diretor-presidente do Grupo Chaves, Manuel Chaves Neto, está aí reafirmando a intenção de construir um shopping Jequitibá em Ilhéus. Você se lembra que esse shopping vai ser construído ali na Zona Sul, né? Isso, próximo ao Açaí, ao lado, mais ou menos. E cá no centro, posso dizer centro ali, Cidade Nova?
Centro,
área central, né? Bairro Cidade Nova, onde tinha a maternidade. O menor, né? Que é o segmento Shops Jequitibá. Então, vamos aguardar aí. A gente acredita que Ilhéus possa ter aí, sim, esse shopping no sul, na região sul, e cá no centro esse shopping que é menor, né? Um molde de lojas aí. Ilhéus merece, né, Marcos?
Passou da conta, passou da hora, né?
Passou
essa
da hora.
Essa novela de um shopping em Ilhéus, uma das cidades mais velhas do Brasil, realmente.
Necessita, sim. Acho que já cabe, né? Tanto Itabuna com o shopping Ilhéus.
Sim, sim.
É muito bacana. Lembrando, Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, tem dois.
Olha aí.
Dois shoppings, né? Não são tão grandes, mas são dois shoppings e que atende aí. Enfim. São 12 horas e 20 minutos. Nós vamos mudar de assunto, entrando aí na área policial. Coutinho já foi acionado, nosso repórter?
Já. A Cauana foi ver a questão da central telefônica.
Então vamos de informação, enquanto Coutinho é acionado, né, Marcos? Porque
isso.
A gente vai falar daquele caso que ocorreu ali na Península de Maraú, a queda de um avião. A gente acompanhou desde o início aí essa questão. E aí sai a informação agora que erro humano causou acidente aéreo na Península de Maraú. É o que diz laudo. Então, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, concluiu que uma manobra errada provocou a explosão do bimotor Cessna 550 ao pousar na Península de Maraú, no sul da Bahia, na tarde do dia 14 de novembro de 2019. A conclusão do laudo foi divulgada pelo site da Piauí, que é da revista Piauí, em reportagem no último dia 8. 5 pessoas morreram no acidente, né? Infelizmente. A investigação constatou que a aeronave aterrissou antes da cabeceira da pista, arrastou-se por 200 metros no solo, pegou fogo e explodiu. Conforme o laudo, o piloto Aires Napoleão Guerra, de 66 anos, teria demorado de perceber o grau de proximidade do bimotor com a pista. Dessa forma, não reagiu a tempo de impedir o contato com o chão. O laudo afirma que o Aires tinha baixo nível de entrosamento com o jovem copiloto Fernando Oliveira Silva, de 26 anos. Isso teria levado o piloto a se dividir entre o comando da aeronave e a supervisão do auxiliar. Que coisa, hein? O Aires foi procurado pela revista e disse que não comentaria o caso, pois as investigações teriam sido encobertas por inverdades e narrativas verídicas, tá? O copiloto Fernando morreu no acidente, que também vitimou a empresária Marcela Elias, de 37 anos, o filho dela, Eduardo Elias, de 6, a influenciadora Maísa Mussi, de 32, e Tuca Rocha, de 36, ele que é estrela aí da Stock Car, né? Era estrela da Stock Car, o Tuca Rocha, bastante conhecido.
Uhum.
5 pessoas sobreviveram ao acidente, o piloto Aires Napoleão, Eduardo Elias, pai de Eduardo e viúvo de Marcela, Eduardo Mussi, viúvo da Maísa, o Marcelo Constantino, herdeiro da companhia aérea Gol, e sua namorada, a artista plástica Marie Cavelan. Foram as pessoas que sobreviveram, né? O grupo iria passar o feriado da República, né? Na casa do Eduardo Mussi, ali na Península de Maraú, na região de Barra Grande. Os familiares das vítimas e os sobreviventes cobram reparação de danos ao proprietário da aeronave, o bilionário Juca Abdala. O laudo do CENIPA traz novas implicações jurídicas para o caso. O Abdala não quis comentar a conclusão das investigações. Enfim, que tragédia, né?
Que tragédia.
São 12 horas e 23 minutos. Nós vamos liberar a participação do nosso ouvinte, seja por telefone ou pelo WhatsApp. Apesar de que parece que o telefone que hoje deixou a gente na mão novamente, né, dona Oi? Quando não é a Coelba, é a Oi.
Se o Coutinho puder enviar pelo WhatsApp sua participação gravada.
Coutinho, se estiver nos ouvindo, os telefones acabaram de dar problema. Por gentileza, se puder gravar e mandar pelo WhatsApp, agradecemos, que a sua participação é muito importante no Jornal do Meio-Dia. Mas vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, 36752000, se caso você conseguir ligar, né? Porque dona Oi aqui nos deixando na mão, a central telefônica deu pane, infelizmente. Mas, caso queira falar com a gente pelo WhatsApp, envia mensagem escrita, 988291029. O que temos, Marcos, de mensagens de ouvintes?
Tem participação aqui no WhatsApp. Boa tarde, sou moradora da Lagoa Encantada. Precisamos de outros horários de ônibus, precisamos trabalhar e não temos horário de ônibus, né? Que sai do terminal 9 da manhã e 4 da tarde, só temos de manhã e meio-dia. Se vocês puderem divulgar, agradeço, obrigado. Os ônibus também andam cheios, ainda para pegar o pessoal do Joia e Joerana. Precisamos de outros horários de ônibus urgentemente.
Exatamente, né? Muitas áreas aí ainda necessitando de alguns horários específicos de para atender, né, a demanda, né,
dos ônibus coletivos. Até quando, né, vai ficar essa situação?
Pois é.
Boa tarde, gostaria de falar a respeito da vacinação de animais. Por que nós, moradores da Avenida Itabuna, Avenida Princesa Isabel, Luiz Gama e Redondeza, fica difícil para a gente levar os animais até o CESP, né, antigo CESP ali na Avenida Canavieiras, para vacinar. Gostaríamos de ter um ponto de vacinação aqui nas imediações do posto Leleu. Ficaria bem melhor ali perto da rodoviária. Obrigado. Agradece aqui o Rômulo.
Então, valeu. Tem mais alguma coisa?
Boa tarde, Kátia. Estou ligado no Jornal do Meio-Dia todos os dias. E um aviso, tem ladrão agindo na Conquista em Léus, na Rua B. Pessoal chamando a atenção aí, viu?
Cuidado, a bandidagem está solta, né? A Polícia Militar tenta fazer a parte dela, né? O trabalho aí nas comunidades, né? Mas o Estado precisa investir mais em segurança aí para que, né, os policiais nós temos possamos trabalhar, né? Não depende só dos policiais, não.
Outro ouvinte aqui É o Renildo. Diz que faltou energia na Avenida Princesa Isabel, em Ilhéus.
Na verdade, não é só na Avenida Princesa Isabel, não. Eu tô aqui recebendo aqui, ó. Lá no Sul, só hoje de manhã foram 5 quedas. E essas quedas estão sendo... Eu também moro no Sul, nós moramos, na região Sul. É todo santo dia. Já tá uma coisa absurda. É canela que cai, é geral que cai. O que que é isso, Coelba? Quando é que isso vai ser resolvido? Pelo amor de Deus. Uma falta de respeito dessa Coelba em Ilhéus. É bairro Banco da Vitória. Aqui é o quê? Oeste, né?
É oeste.
Oeste, região oeste de Ilhéus. É região sul com queda de energia. É região norte com queda de energia. Eu recebi um áudio de uma moradora do Ilhéus 2, se não me engano. Ela falando que das quedas de energia têm sido tão constantes que ela perdeu uma geladeira, Marcos Bezerra.
Prejuízo.
E aí ela teve que comprar outra geladeira. Pelo amor de Deus. Estamos num momento tão delicado, tudo muito caro. Como é que a pessoa fica hoje, está trocando de uma geladeira por causa de queda de energia? É uma falta de respeito dessa Coelba que não se manifesta, né? Então eu queria saber dos senhores deputados da Bahia. Vocês cobram isso na Assembleia Legislativa? O prefeito de Ilhéus também tem cobrado? Gente, a gente não pode cruzar os braços. Nós pagamos por um serviço que é caríssimo. E a Coelba não faz por onde. Aí tem um problema de quedas de canela ali no sul. A Coelba vem no outro dia, quase 24 horas depois, para resolver o problema. A falta de respeito, sabe? Parece que você tem que implorar, você tem que pagar e ainda implorar para ter um serviço decente, para que a Coelba venha resolver o problema. Eu não sei qual é pior, se a Coelba... Acho que a Coelba tá sendo pior do que a Embasa, viu? Tá sendo pior. Em Ilhéus, então, é um dos piores serviços da Coelba em Ilhéus. Impressionante. Porque eu pergunto às pessoas de outros municípios, como é que tá aí? Cai muita energia? Não, tá tranquilo, tá de boa. Não tem pra cá, agora em Ilhéus não, é diariamente. Não é, gente, exagero não. Você que tá ouvindo a gente de outro município, é sério, é todo santo dia. Quando não é o dia todo, né, Marcos? Ou é a manhã toda, ou é a tarde toda, ou é a noite toda, deixando a gente naquele calorzão sem conseguir dormir, né? Rapaz, é difícil, viu, Coelba? Falta de respeito com o consumidor baiano. 12 horas e 28 minutos, temos mais mensagens?
Tem, boa tarde, sou do Mambape e aqui tem mais de 8 dias sem água. Quando chega, a água cai embaixo e não cai na parte de cima. É, quando a conta chega, né, para todo mundo, como o recibo já chegou, mas a água não. Por favor, estamos sem água, né, para nada, até para beber e cozinhar. Temos que comprar água, então obrigado, quero que vocês divulguem aí. O pessoal do Mambape reclamando aí, 8 dias, né, na parte mais alta.
Rapaz, aí, quando não é energia, é água. Que coisa, viu, Embasa? Vamos ajudar o povo do Mambape aí. Libera essa água aí, por favor, mas a conta chega. Chega. Ah, Ilhéus, o povo sofre, minha gente. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos logo dar um rápido intervalo comercial? E é assim a gente não estoura o tempo e volta aí com o tempo normal para os nossos ouvintes, tá? Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 36 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede Uni FTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, está liberada a participação do ouvinte, né? Mas infelizmente a dona Oi nos deixando na mão aqui, a central telefônica não está funcionando. A Kauna está tentando falar com eles e eles ficam direcionando a gente para falar no WhatsApp, né? Não ajuda muito, infelizmente. Então tá liberada aqui as mensagens do WhatsApp da Gabi no 98829-1029. Você manda pra gente e a gente divulga a sua mensagem, ok, caro ouvinte? O Marcos vai dar uma passadinha aí no WhatsApp da Gabi.
Pois é, boa tarde, Kátia. Tudo bem? Manda um alô pra Mariana e Mariane, que estão completando mais um ano de vida. Deus abençoe.
Quem?
Mariana e Mariane.
Mariana e Mariane, aniversariantes, será que são gêmeas?
A mãe, Maria, né, que está mandando esse beijão para as filhas gêmeas.
Pronto.
Aqui do Banco da Vitória.
Respondido. Mariana e Mariane.
Isso.
Parabéns, viu, aniversariantes. Muitas felicidades e saúde para vocês.
Boa tarde, Marcos, Kátia, eu Louro, né? E minha esposa Iracema. Estamos ouvindo vocês em Goiânia, Goiás. Manda um abraço a todos.
Olha que bacana. É, Louro
e Iracema
estão em Goiás ouvindo a gente. Que maravilha. Um abraço aí para vocês dois. Obrigada pela audiência, viu? Alô, Goiás. Alô, Goiânia.
Os goianos chegam em Ilhéus no verão em peso,
com
né?
Vontade.
Eles gostam muito.
Gostam muito. Bacana. Sejam bem-vindos.
Tem mais aqui. Boa tarde, Kátia. Sou moradora da Lagoa Encantada. Quero falar sobre o transporte coletivo. Precisamos do ônibus das 9 da manhã. O carro está andando muito cheio. Por favor, nos ajude.
Isso é constante, hein? Ai, ai, povo sofre, minha gente.
Marcos Tripa, lá de Águas de Olivença, em Ilhéus. Nós aqui em Águas de Olivença estamos com o mesmo problema, sem ônibus. Boa tarde.
Qual é o local?
Águas de Olivença.
Sem ônibus também. É. Que coisa. Fica difícil, viu? Fica difícil. Aí depois, quando o povo faz manifestação, acha ruim.
Boa tarde, Kátia, Marcos, sou Lindiane, do Acuípe do Meio. Hoje estou passando para parabenizar meu filho, Ariel Klaus, que está completando 7 anos, e dizer que eu amo muito, né? Que Papai do Céu abençoe grandemente a vida dele com muita saúde, paz e felicidades.
Então, um abraço e felicidades para vocês.
É.
Mais alguma coisa?
Boa tarde, Kátia, Marcos, meu nome é Fátima, moro também na Zona Sul, na Barreira. E ali é queda de energia, né?
Constante mesmo.
É constante. No domingo, né, para segunda foi embora, passou a madrugada toda sem energia.
Foi.
Ontem de novo foi embora, energia finalzinho da tarde, retornou às 7 horas da noite. Aí fica difícil a gente pagar a conta de energia tão cara e não temos boa qualidade, né, no fornecimento.
Ainda mais nesse calor, né?
Ela disse que teve aquele acidente também ali, que um poste foi derrubado, piorou, né?
É, de lá para cá, toda hora estão desligando, né? E eu percebi que eles estavam por ali hoje ainda, viu, Marcos? Na região do hotel ali,
tão
né?
Estão ajeitando ainda.
Próximo aeroporto. Aí desligam a energia e tal, né? Enfim, mas fora isso, gente, todos os dias tem queda de energia. Todo santo dia tem queda de energia, e não é uma vez. No mínimo uma vez tem, mas tem todo santo dia.
A Vanúzia de Maria Jape também, com relação aos ônibus, está reclamando, né? Aqui em Maria Jape também, estamos sem os horários de ônibus, só tem 2 horários, né? E sempre lotados.
Atenção aí, Serpa da Sutran. Vamos verificar isso aí, Serpa esteve aqui no programa, está tentando resolver. O pessoal está indignado aí com falta de ônibus aí em várias regiões. No caso aí, Maria Jape ou...
Maria Jape.
Maria Jape, né? Outro dia estava me contando, né? Que Maria Jape, com um ônibus só, que chega cedo, pega o povo. Aí só retorna meio-dia e vira e mexe quebra também, né? Que coisa. Meu Deus do céu. Só em Ilhéus. Só em Ilhéus. Se tiver um gestor público com boa vontade de resolver os problemas, se resolve. Enquanto tiver, não tiver... Essa é a realidade. Essa aí é a realidade. Triste realidade.
Uma moradora da Vila Olímpia em Ilhéus diz: as aulas voltaram ao normal e o transporte coletivo, senhor prefeito, como vai ficar?
Então, por falar nisso, Marcos, já vou divulgar aqui a questão das aulas, porque aulas 100% presenciais são retomadas na rede estadual de ensino em toda a Bahia. Então, Ilhéus faz parte também. Começou ontem, viu, gente? Desde ontem, segunda, as atividades letivas na rede estadual de ensino passaram a ser 100% presenciais. Isso significa que não há mais a oferta de atividades online em função do avanço da vacinação contra a Covid-19 e da redução da taxa de contaminação do novo coronavírus. Ainda assim, os protocolos sanitários estão sendo exigidos nas unidades escolares de todo o estado, como uso obrigatório de máscaras, medição de temperatura, higienização das mãos e distanciamento social. Esta é a terceira etapa do plano de retorno às aulas da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, antecedida aí, né, pelo ensino totalmente remoto e pelo modelo híbrido. Então agora é 100%. Eu já soube de duas pessoas, né, que tiveram que se organizar, mudar tudo. Né, segunda a sexta tem que levar cedo, os filhos para a escola, né? Então tá aí. Então, Ilhéus tem que rever essa questão aí dos ônibus para atender todas as regiões, seja norte, sul, oeste ou centro, porque na Bahia agora retorna, já está retomado desde ontem, 100% aulas presenciais nas escolas aí da rede estadual de ensino. Em Ilhéus nós temos muitos colégios, né, Marcos?
Sim, sim.
Muitos colégios da rede estadual. E, então, a prefeitura, a Sutran tem que fiscalizar, verificar essa questão dos ônibus coletivos, porque as mães estão aqui em peso, mandando mensagem, reclamando, né, de diversas áreas aí que não está tendo ônibus para atender, para os meninos irem para a escola e retornarem para casa. Aí fica difícil, né?
Verdade.
Bem complicado isso. 12 horas e 43 minutos. Olha, para você que está nos ouvindo aí, não está conseguindo nos ligar pelo telefone fixo 36752000, dona Oi nos deixando na mão, porque em Ilhéus é assim, é central telefônica da Oi que deixa na mão, é Coelba que deixa sempre na mão. A Rádio Gabriela FM, se não tivesse um gerador, não ficaria no ar sempre. Mas graças a Deus a gente tem um gerador, né? E a Embasa que deixa o povo na mão, né? Então, os serviços em Ilhéus, nossa. De mal a pior. Bem, Marcos Bezerra, vamos mudar de assunto. Divulga pra gente essa informação aí, que a PM, né, aqui da Bahia, encerrou 23 festas clandestinas no último fim de semana. Como assim?
A Polícia Militar divulgou o balanço do primeiro final de semana de cerco fechado contra festas clandestinas na Bahia. A corporação encerrou 23 eventos em espaços públicos, os chamados paredões, e apreendeu 40 equipamentos de som, além de uma arma de fogo e drogas. Ao todo, 13 pessoas foram presas em flagrante por desacato ou porte de entorpecentes ilícitos. As operações envolveram companhias independentes e batalhões da capital, da região metropolitana de Salvador e do interior da Bahia, que contaram com o apoio das unidades especializadas da corporação. Segundo a PM, algumas dessas festas são patrocinadas por facções criminosas. A APM segue contando com o apoio da população através dos canais de denúncia 190 e 181 para coibir ações criminosas e perturbação pública, ressalta a Major Flávia Barreto, porta-voz da Polícia Militar da Bahia.
Você lembra que semana passada o governador, né, divulgou que ia fechar o cerco aí em relação a essas paredões, né, de som, que não ia aceitar, que a Polícia Militar ia sim fiscalizar e coibir essas festas com paredões, né? Então tá aí a Polícia Militar trabalhando na capital, região metropolitana de Salvador e também no interior da Bahia. 12 horas e 45 minutos, tem mais mensagens de ouvintes, Marcos Bezerra, no nosso WhatsApp para divulgarmos.
Tem. Boa tarde, sou Patrícia, do bairro Teotônio Vilela, em Ilhéus. Gostaria que vocês chamassem a atenção do secretário de Saúde de Ilhéus, porque não está tendo gastro pelo SUS. Estive na Secretaria de Saúde, fui informada que está em falta gastroclínico em Ilhéus. Estou com a requisição e estou precisando de um gastro para fazer o exame para minha filha.
Que coisa.
Então, aí.
Gastroenterologista, né?
Além de outros tipos de exames que a população tem dificuldade de marcar.
Muitos exames, né? Então, o secretário de Saúde aí tem que resolver isso, né? Porque na rede pública tem que ter, né, gente? Esses principais médicos, as especialidades mais procuradas, né? Tem que ter. Médico na região tem, é só contratar, né? 12 horas e 46 minutinhos, temos mais mensagens de ouvintes?
Tem a Leila do Alto Bela Vista, no Nelson Costa em Ilhéus. Boa tarde, quero saber do prefeito da cidade, né? Se vai deixar o povo sofrendo com essa superlotação nos ônibus, uma vergonha.
Boa pergunta. Eu sempre faço essa pergunta aqui. Até quando? Até quando, em Ilhéus, o povo vai passar por isso? Superlotação em ônibus. Gente, ainda vivemos uma pandemia, Marcos. Ainda vivemos uma pandemia e a gente vê nos ônibus muita gente já sem máscara. Os assintomáticos ainda existem, tá? E transmitem o vírus.
Joceilma da Conquista manda boa tarde também. Kátia, Marcos, quero falar sobre os ônibus, porque está um caos.
Está um caos mesmo, viu? Está um caos mesmo. Ai, ai, Marcos Bezerra. Pode ficar à vontade para divulgar as mensagens dos nossos ouvintes, viu?
Tem mais aqui. Boa tarde, Kátia. Marcos, aqui no Nossa Senhora da Vitória tá faltando energia todo dia.
Eu sei, todo santo dia. Queda de energia, né, Coelba? Coelba, resolve o problema, investe, meu filho. Não queria só receber dinheiro, das contas de energia. Ai, ai, difícil.
Boa tarde, Kátia, sou Ribeiro, né? Bambu, manda um alô pra minha mãe, que mora em Goiânia, né? E a todos os ambulantes da Praia do Sul.
Ribeiro da Praia do Sul, né? Todos os ambulantes aí, um abraço, obrigada pela audiência. E a mamãe dele que tá lá em...
Goiânia.
Em Goiânia, né? Pô, em Goiânia sempre acompanhando a gente. Ai, ai, o dia tá lindo em Ilhéus hoje, né? Ensolarado, 29 graus. Agora imagine aí nesse calor, sem energia, sem poder ligar um ar-condicionado ou um ventilador. Não é brincadeira não, viu, minha gente?
Um ouvinte que não quer se identificar... É, diz que quer fazer uma reclamação, porque nesse final de semana, lá em Ribeira das Pedras, em Ilhéus, sábado e domingo, teve paredões num bar, né, próximo ao campo, incomodando a vizinhança na hora de dormir. E para acabar de completar, no domingo fizeram outra farra até de madrugada.
Nossa.
Isso já na rua perto da Igreja Assembleia de Deus. E o que me chateou é que uma coisa é você curtir com todo direito, né? Agora ficar com som e paredão até de madrugada incomodando é um absurdo.
E tá proibido. Paredão de som na Bahia tá proibido, tá? Um decreto, foi baixado um decreto pelo governador, né? Então, atenção, Polícia Militar, Ribeirão das Pedras.
Isso.
Fica no município de Ilhéus, hein? Paredão de som lá jogando duro. Menina, falta de respeito, né? Olha, se tá proibido, não pode. Né? Mas quando puder também, tem que ter horário, né, gente? Uhum. Ficar... Entra a noite toda, a madrugada toda aí, duas, três vezes no fim de semana, ninguém aguenta, né? A paredão de som é patente.
A Zila manda boa tarde, Kátia, Marcos. Olha, com a queda de energia de domingo, dia 17, a minha televisão do quarto apagou. Ixi. Quando a energia retornou, à meia-noite 40, dei um tempo, liguei a televisão e só estava saindo a voz, não aparecia imagem.
Ixi.
Se não achar a nota fiscal, ficaria no prejuízo.
Nossa, ainda tem isso, tá vendo aí, Marcos? Isso tá ocorrendo demais, hein, Deus? É o povo perdendo geladeira, perdendo micro-ondas, televisão. Tem ocorrido muito, muito, muito mesmo. Já ouvi isso de diversas pessoas. Olha, eu perdi tal aparelho eletrônico. Rapaz, que é difícil. E aí você vai acionar a Coelba, né, na justiça, uma lenga-lenga danada. A Coelba faz um monte de exigência lá já pra atrapalhar mesmo.
E logo, falta geladeira, televisão são os eletrodomésticos mais caros numa
mais
casa,
usados,
normalmente, né?
E mais usados, né? É, já ficar sem geladeira, então, é difícil, né?
É.
Porque você tem que ter os alimentos que você toca lá, então fica bem difícil, muito complicado isso. 12 horas e 50 minutos, dá tempo você enviar ainda sua mensagem, falar conosco aí pelo WhatsApp da Gabi, mensagem escrita 98829-1029. A central telefônica deu pane aqui, né? Porque dona Oi também gosta de deixar a gente na mão. Então, por isso que o 36752000, você não tem como falar com a gente hoje, infelizmente, né?
Tem mais aqui. Boa tarde. Sou moradora da Barra, em Ilhéus. Tenho um filho especial que depende de remédios controlados. Já fui 3 vezes à farmácia pública e não está tendo essa medicação. Estou desempregada. Meu filho não pode ficar sem esses remédios.
Olha, outra reclamação que tem chegado muito aqui constantemente pra gente é essa questão da farmácia pública aí, né, do município. Quando não é falta de fralda, é falta de medicamento. E no caso aí dessa criança, que é um medicamento controlado, né, certamente ela não pode ficar sem. A gente pede aí a humanidade, né, do pessoal da Secretaria de Saúde em resolver logo esse problema.
Pois é.
Fique jogando pra A ou B, não. Não é governo federal, mentira. Resolve, resolve o problema. Se quiser, resolve. Viu? Olha, 12 horas e 51 minutos, vamos de notícia, tá? Já que a gente tem tempo, a gente vai aproveitar e divulgar mais notícias para os nossos ouvintes. É sobre um caso que está ocorrendo em Salvador, né? Em relação a uma jovem, né, que foi assassinada aí, segundo informações, pelo namorado, né, que é um advogado. Já a gente vai falar sobre isso, né? Antes, eu só vou trazer aqui a informação, porque nas manchetes a gente falou sobre essa questão do feminicídio, né, que precisa dar um basta. E aí agora eu vou trazer os dados aqui para vocês da Bahia. Feminicídios. Bahia registra mais de 65, é isso mesmo. mais de 65 casos até setembro desse ano. Foi registrado mais de 65 casos. Então, o assassinato da jovem Késia Estefane da Silva Ribeiro, de 21 anos, que foi morta lá com um tiro na cabeça pelo namorado em Salvador, o advogado José Luiz de Brito Meira Júnior, levanta um novo debate sobre os casos de feminicídios na Bahia. Tá? O homicídio de mulheres é qualificado como feminicídio quando as vítimas são mortas por causas relacionadas a seu gênero, geralmente em decorrência de violência doméstica ou familiar. Só neste ano, entre janeiro e setembro, a Bahia registrou 66 casos de feminicídios. Ainda há índices consolidados do mês de outubro. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, que aponta que houve uma diminuição de 13% nos registros com relação ao mesmo período de 2020 em todo o estado. Apesar disso, essa redução nos registros não significa necessariamente uma queda nos casos de mortes de mulheres, já que há uma subnotificação de casos que são enquadrados como apenas como homicídio, sem a qualificadora. Um caso, exemplo disso, é a morte da jovem Ana Gabriela Santos Ribeiro, de 27 anos. O corpo dela foi encontrado em março deste ano, esquartejado, dentro de um saco em um matagal na Avenida Assis Valente, no bairro de Cajazeiras, em Salvador. Antes de ser encontrada morta, a Ana Gabriela ficou desaparecida por cerca de 20 dias e o sumiço dela foi registrado em delegacia. Na época do crime, a investigação da polícia apontou que o caso havia relação com o tráfico de drogas. A família da vítima chegou a relatar a mudança no comportamento da jovem. Mudou após ela se apaixonar por um homem que seria envolvido com a criminalidade. Extraoficialmente, a morte de Ana Gabriela teria sido motivada por uma traição. E aí, segundo informações, né, da Polícia Civil, para saber se o inquérito do caso de Ana Gabriela foi concluído e se alguém foi indiciado aí, né, os jornalistas entraram em contato com a polícia para saber, mas ainda não teve nenhuma resposta. No caso de Késia Estefane, o suspeito já está preso, né, e o inquérito está em andamento. Ela foi morta na madrugada deste domingo, agora passado, dia 17, e o advogado José Luiz deixou o corpo dela, já sem vida, no Hospital Geral do Estado, ali no HGE. Ele chegou a levá-la, né, para lá. Uma perícia foi feita dentro do apartamento onde o crime aconteceu, mas o laudo ainda não foi divulgado. O suspeito alega que o crime foi cometido em legítima defesa, mas a polícia informou inicialmente que essa tese não se sustenta. Então, gente, em relação à violência doméstica e familiar, os índices de agressão, estupro e ameaças contra mulheres também caíram em relação a 2020. Esses registros são classificados com base na Lei Maria da Penha, tá? Então, aqui, os crimes contra mulheres na Bahia, olha só. Crime de agressão, né? Lesão corporal dolosa, registros em 2020, 7.464. Registros em 2021, 5.801. Ameaça em 2020, 11.830. Em 2021, caiu para 9.539. Estupro, foram 207 em 2020. E em 2021, caiu para 155. A SSP Bahia atribuiu essa queda ao trabalho conjunto, né, das polícias civil e militar, que agem para coibir e evitar que mulheres passem pelos vários tipos de violência na Bahia, como analisa aí o secretário Ricardo Mandarino. Mas o número continua alto, né? 65 casos de feminicídio em 2021, os números continuam altos.
É verdade.
Infelizmente. Bem, vamos direto ao noticiário nacional, com mais informações para os nossos ouvintes. Agora, presta atenção, você, caro ouvinte, porque governadores, isso mesmo, governadores, né, diversos estados, querem derrubar projeto que pode reduzir valor do combustível. É brincadeira, né, Marcos Bezerra? Quando a gente pensa que os governadores estão a nosso favor.
Olha, governadores estudam ingressar com ação no Supremo Tribunal Federal, STF, contra a proposta aprovada na Câmara que altera a regra de tributação sobre combustíveis. A avaliação é que a investida poderá ser efetivada caso o Senado também aprove o projeto. A expectativa junto aos senadores é que a medida consiga avançar na casa, apesar de existir uma parcela de parlamentares que resistam ao texto. Impulsionada pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, a nova legislação prevê que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, passe a ser um valor fixo, calculado com base no valor médio dos combustíveis nos últimos 2 anos. Atualmente, o tributo estadual é calculado com base em um preço de referência, conhecido como PMPF, preço médio ponderado ao consumidor final, revisto a cada 15 dias, de acordo com pesquisa de preços nos postos. Com a nova lei em vigor, aliados do governo federal estimam que o preço da gasolina deverá cair 8%. No caso do etanol, o recuo seria de 7% e de 3,7% para o diesel.
Olha, inclusive, né, o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, ele afirmou que os deputados não estão contra os governadores ao aprovar essa proposta, né, que torna fixo o valor do ICMS para combustíveis. Segundo o Arthur Lira, são circunstâncias excepcionais e a Câmara precisa agir quando os brasileiros pedem providências, como os constantes aumentos nos preços dos combustíveis, a inflação e o desemprego. Ilan disse ainda, né, a Câmara não está contra os governadores, mas sim a favor dos governados, que é o povo que nos elegeu, brasileiros que sofrem com a inflação, desemprego, que precisam agora de apoio. E aí não, governadores, né, governador da Bahia, né, grupinho aí, que aí é o STF. O negócio é onerar o bolso do povo. É isso que importa para muitos governadores.
Eles não querem perder a arrecadação receita do Estado.
Exato, né? Olha, me deixa, viu? Olha, pelo menos a gente tem uma boa notícia aqui, a última notícia de hoje, uma boa notícia, já são 12 horas e 59 minutos, já vamos ter que finalizar o programa. Então a gente finaliza com uma boa notícia, tá? O governo federal deve anunciar hoje Auxílio Brasil no valor de R$ 400. Então, há 13 dias aí do fim do auxílio emergencial, o governo federal pretende anunciar o lançamento do Auxílio Brasil com regras que devem começar a valer a partir de novembro. A intenção é pagar um benefício médio de R$ 400 a cerca de 17 milhões de brasileiros. Parte desse valor será pago fora da regra do teto de gastos, que limita o crescimento da despesa pública. E o valor médio do benefício que irá substituir o programa Bolsa Família é estimado em R$ 300. Então, quem antes recebia 150 do Bolsa Família vai passar a receber R$ 300. Cerca de R$ 100 devem ser pagos em parcelas adicionais, extrato aí, no caso, é uma estratégia, né, em caráter temporário até o ano que vem, diante da alta da inflação e do preço dos alimentos. A solução foi construída por sugestão de equipe econômica diante da pressão de integrantes da ala política do governo, né, por uma nova prorrogação do auxílio emergencial, pago a cerca de 35 milhões de brasileiros. Isso porque o impacto fiscal é considerado menor e de maior controle pela equipe do ministro Paulo Guedes, sem desrespeitar a lei de responsabilidade fiscal. Pelo desenho que será anunciado, os beneficiários do pagamento emergencial, que não se encaixam nas regras do Auxílio Brasil, cerca de 18 milhões de brasileiros ficarão sem qualquer auxílio a partir do mês que vem. Então, a definição foi feita em uma reunião no Palácio do Alvorada com o presidente da República e ministros como João Roma, da Cidadania, o Paulo Guedes, da Economia, além de Ciro Nogueira, da Casa Civil, e a Flávia Arruda, da Secretaria de Governo. O governo dá como resolvida a fonte de financiamento do programa para os 2 meses finais do ano, além do espaço fiscal, com a elevação da alíquota do IOF e a reserva orçamentária do Bolsa Família durante a vigência do pagamento emergencial. Mas ainda busca uma fonte de compensação dentro do orçamento para financiar os pagamentos a partir de 2022, já que a reforma do imposto de renda não deve ser aprovada pelo Senado. Tá? Então tá aí, mais novidades sobre essa questão, a gente volta a falar aqui, né? A gente traz aqui para os nossos ouvintes. 1 hora e 2 minutinhos, finalzinho do programa aqui, agradecendo a sua audiência, a doutora Joamile Cordeiro acompanhando a gente, um beijo para você, minha amiga, obrigada, viu, pela audiência, a todos os nossos ouvintes, tá? Muito obrigada mesmo pela audiência. Nós retornamos com a edição de quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, se assim Deus nos permitir. Então, um abraço a todos e até amanhã. O Jornal do Meio Dia, um oferecimento da rede UniFTC, super bolsa de até 100%, até o fim do curso, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E claro, Supermoda e Liel são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito, só na Supermoda, viu? Marcos Bezerra, boa tarde para você, bom descanso e até a edição de amanhã do Jornal do Meio Dia. Até lá.
Até lá, Kátia Gomes. Ótima tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Já, já tem o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.